jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos. Você nos acompanha também pela nossa rede de afiliadas. As melhores emissoras brasileiras integram o sistema News, Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelos nossos aplicativos. Você que vai, você que está vindo em tantas partes do Brasil e do mundo, é uma molezinha ouvir toda a programação da Pan e também o nosso Esporte em Discussão com áudio e imagem para você. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. E também pelo nosso portal. Abrindo o nosso portal, você tem imagem e áudio para acompanhar o nosso Esporte em Discussão. jp.com.br é o nosso portal. E você pode ligar para cá, 28709707, 28709707 é o nosso telefone para sua participação. É bom ter você ao longo do programa. E também pode mandar o seu vídeo para a gente colocar no nosso telão. É pelo WhatsApp. 931-17-0620, 931-17-0620, você manda para cá o seu vídeo e nós colocamos. Não adianta mandar texto, mensagem de texto e tal, foto, não dá, tem que ser vídeo. Vídeo você manda, um vídeo curto, fazendo a sua pergunta, dando a sua opinião, e nós colocaremos você no nosso telão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Estamos todos aqui com José Manuel de Barros, com o nosso Bruno Prado, com Fausto Favara, com Márcio Espímpolo, com André Ranieri, com o nosso Nilson César.
Boa tarde.
E com o nosso Flávio Prado. Estão todos aqui.
Mauro Bettins falou Márcio Espímpolo.
Mauro não tem importância.
Mauro, será processado por injúria, calúnia e difamação.
Eu não queria dizer nada, mas
só de textura.
Eu não queria dizer nada.
Imagina o quanto eu gastaria de cabelo se tivesse aquela testa.
Exatamente. Nossa, gramado. Você tem que fazer grama sintética.
É. Mas já é, o meu apelido já é Arena
não,
da Baixada.
Não, mas você é, entendeu? Não, não.
Eu atendi, gramado sintético.
Eu atendi... Eu atendi um pedido de Márcio Espímpolo. E aí, Márcio, combinado não é caro. Então, e Mauro Betting.
Muito obrigado, Mandarinha.
A testa do
a testa do Márcio é maior que a área do da Arena da Baixada.
Que é sempre eu repito, não é grande se tivesse sua orelha.
É sempre anunciado por último, porque.
Fala minha orelha,
o André canta no final. Eita. Muito bom, vamos falar então da rodada que nós temos hoje. Vamos começar um pouquinho mais cedo, né? O Santos, de tanta gente, enfrenta molezinha pro Santos, só para dar uma ajeitada, pega o São Bento, né?
Repete, por favor. Bom, repete.
Molezinha?
Não.
Repete. Como é que você falou?
Vou falar. Santos joga com o São Bento. O Santos, do professor Dorival, pega uma molezinha, porque do jeito que está jogando, deve atropelar o seu adversário. Claro, espero que funcione mais uma vez a palestra motivacional. Vamos falar sobre esse jogo, Fausto? Quero ouvi-lo.
Wanderlei, ao contrário do que você pensa, acho que não será uma moleza para o time do Santos, certo. Não. O Santos é o favorito para a partida de hoje contra o São Bento, mas jogar em Sorocaba com o São Bento embalado, uma vitória importante diante do Audax, né, que tem um futebol bonito, um futebol atraente, mas perdeu para o São Bento. E isso que importa, né, a vitória que interessa. O Santos vai com o time titular, terá estádio dividido, então não será o mandante em Sorocaba, não. O torcedor do São Bento também irá comparecer, mas será um jogo onde o Santos entra como favorito. Um empate, Wanderlei. Eu tô apostando num empate aí. Não, eu não sei se será um jogo tão difícil assim, mas enfim. Um empate. Agora você me confundiu, entendeu?
Não era a minha intenção.
De tanto que você ficou zicando o São Bento aqui, mas vai dar um empate, um jogo legal, digamos assim.
Foi um pouco confuso esse comentário.
Foi.
Eu não entendi.
Você me deixou confuso.
Você reconhece.
Entendeu?
Você reconhece.
Não, mas será empate em Sorocaba.
Certo.
2-2.
E jogo duro.
Jogo bom.
Jogo duro. Legal. Isso. Então, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp, ao André Vilas Boas, ao JC Santos, ao José Carvalho, Ulisses Torelli. Tem muita gente aqui.
Pepe Guardiola.
Mourinho. Passou uma mensagem aqui, muito rapidamente. Assim. Eu queria dizer porque tem um pessoal... Manda um... Ah, encontrei. Leonardo Ferro está nos acompanhando em Porto Velho e em várias partes do mundo pela internet. Você nos acompanha no canal, nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. E também pelo Facebook, o nosso Jovem Pan Online, também transmitindo para você. A Taine Oliveira Neres também pelo Facebook participa. Olha, Jovem Pan Online é o nosso Facebook, mostrando o programa ao vivo para você. E pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portaljovempan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Legal, vamos falar então sobre o jogo do Santos, do professor Dorival. Jogou muito, teve pichação, aquele negócio todo. E o Bruno, eu imagino que vai esclarecer o que disse o nosso queridíssimo Fausto Favaro.
Que beleza.
Começou lá no negócio do relógio.
Tava
o
tão Fausto... legal.
Ele começou no negócio do relógio. Agora
o Fausto ficou com o coração dividido, por isso que...
É, eu tô meio assim.
Tem meio a razão e com o coração. Misturou.
Mas acima de tudo, eu sou profissional.
Sim. Não tem... o Santos é favorito pro jogo, sim. O Santos está jogando bem. Né? Perdeu o Palmeiras, mas jogou bem. O Santos, ele retomou o ritmo normal dele e é importante a vitória. Se o Santos ganhar o jogo, ele assume a liderança do grupo. Se o Mirassol não ganhar do Palmeiras, claro. Então, se o Mirassol perder do Palmeiras, a Ponte ontem empatou, o Santos é líder do grupo e já volta pro normal, pro natural. E acho que isso vai acontecer. Acho que o Santos hoje ganha o jogo, assume a liderança do grupo pela primeira vez e vai classificar para outra fase.
Mas não será molezinha, né?
Não. Acho que não vai ser um jogo fácil, mas uns 2-0 pro Santos.
2-0 é um jogo que não vai...
É, tranquilo.
Não vai provocar grande esforço, né? Meu caro Mauro Betting, queria ouvi-lo sobre o Santos do professor Dorival.
O Santos tem jogado muito bem. A melhor partida da temporada do Santos foi contra o The Strongest, um adversário mais fraco. Contra o Palmeiras jogou muito bem, embora ter perdido. E acredito que nessa sequência, pela vontade, pela necessidade do Santos, não vou dizer que vai passar por cima, mas é favorito sim para uma bela vitória. Você tá batendo aqui?
Eu não.
Não, você
não
tá batendo.
Não.
Falso,
não,
porque
não.
Eu vou cometer uma inconfidência que normalmente ninguém comete inconfidências de declarações fora do ar. É que o Falso disse que o Big Ben, o relógio, não é bonito.
Não. Aí, já começaram a inventar.
Continue.
Então, é melhor,
só pra dizer.
Eu ouvi isso também.
Mas a gente pode falar, desinformar o ouvinte. Eu não quero.
Exatamente. Então.
O relógio de Sorocaba
é mais bonito. Não vai ser molezinha como temos a imagem aqui, mas o Santos é muito favorito e vai vencer bem.
Legal. Nilson César, queremos ouvir. Eu quero mandar. Alessandro Lima está mandando um abração para nós aqui, Max Cavaleira, João Germanli, também mandando abração pra gente, todo mundo nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. É só participar, inscreva-se, viu? Tá bombando o nosso canal aqui. Inscreva-se no canal da Jovem Pan. Isso. jp.com.br/esportejp.
Ô, Vanderlei, peraí, isso não foi confuso o que ele falou?
Não.
Não vai ser molezinha, mas o Santos vai vencer bem.
Claro.
São coisas que não são.
Meu caro Nilson César.
Discordantes.
Olha, os senhores acompanharam Ferroviária e Corinthians em Araraquara e a vitória da Ferroviária, não é isso? Hoje, outra vitória de um time do interior contra um time do litoral, né? Porque não era a capital, é um time do litoral. Ganharemos do Santos hoje
ganharemos
em Sorocaba.
Quem?
Ganharemos
nós,
São Bento. Eu sou São Bento. Eu torço de coração e vou torcer pro Santos tomar uns 2-0. Porque o Santos vai se classificar. Não fica bravo comigo, torcedor do Santos.
Não,
porque
imagina.
O Santos ganha do Santo André e depois joga com o Novo Horizontino, última partida na Vila Belmiro, e se classifica. Então o Santos vai ganhar os dois próximos, sábado contra o Santo André, a vitória do Santos, e depois na Vila contra o Novo Horizontino também ganha. Hoje perde em Sorocaba. Hoje nós temos uma tática, a tática que nós armamos para receber o Santos hoje é imbatível, sabe? Não tem como, nós vamos parar os dois laterais, nós vamos segurar o Ricardo Oliveira e nós vamos segurar o Lucas Lima.
Mas o Ricardo Oliveira vai ser poupado.
Ah, melhor então! Já seguramos o Ricardo Oliveira, isso é
tá
melhor.
Aqui, ó, tá,
não joga Ricardo
Oliveira. É uma notícia
parece
boa.
Que vai ser poupado.
Parece ou será? Me dá essa notícia boa aí.
Calma aí, vamos dar uma mensagem pro
Nossa,
aqui.
Se for poupado então, porque a tática era segurar o Ricardo, segurar o Lucas Lima e não deixar os dois laterais subindo, que é o Vitor Ferraz e o Zeca, e vamos ganhar o jogo. Então o São Bento soma hoje 3 pontos, vai a 13 e briga com o Novo Horizontino por uma vaga na fase final da competição. Vitória do São Bento, 2-0 em Sorocaba.
Só um segundo.
Certo?
Fala, professor.
Professor Paulo Roberto.
Tá bom, professor Dorival.
Ah,
sim, professor Dorival. É verdade. Ou que não, pode comemorar. Beleza.
Ah, vai ver.
Pode comemorar. Não, fala pro presidente Modesto, vamos pagar o prêmio antes.
Dorival, ontem okay, já tava
um abração,
com a abelha, ontem tava com a abelha, com a ilha.
Queria ouvi-lo.
O Santos é verdade, ele com o time completo, com o Renato, com o meu campo de Renato, Lucas Lima e o Thiago Maia, com o Bruno Henrique entrando realmente no espírito do Santos, com um futebol ofensivo, precisando acertar um pouco mais a finalização, é muito difícil o Santos de ser batido. Eu acho que quem se aproveitou da fase do Santos, dos desfalques dos seus principais jogadores, se aproveitou. Eu acho que o jogo do Palmeiras foi um grande clássico, de muitas oportunidades perdidas, mas o placar não refletiu exatamente o que foi o jogo, não. Não é? Eu acho que dá Santos nesse jogo, 2-1, como diz todo mundo aí, jogo difícil, mas difícil com 2-0 não é difícil. Difícil é placar apertado, 2-1, ali meio que no sufoco, 1-0 São Bento, depois a virada do Santos.
Certo.
Entendeu?
Tá bom. Em outras palavras, até agora nos comentários, tudo pode acontecer. André, deixa eu só atender, ouvir.
Mas tudo pode acontecer.
28709707.
Joga jogado 28... na Bahia, claro, pescado, meu amigo.
Claro, 28709707.
A gente fala antes do jogo.
É o telefone. Tem que fazer. Vai ser moleza. É isso. Vai ser moleza. Aí amanhã confirma-se. Ou não, você morde a língua.
Moleza 4-0.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. É, quem fala?
Boa tarde.
Quem
é o Carlos de Carapicuíba.
E torce pra quem, Carlos?
Eu sou um paulino.
E qual é a sua mensagem?
Vanderlei, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. Vocês todos são profissionais, adoram esse programa. Mas vocês fazem um apelo, pelo amor de Deus, pro seu Rogério Ceni. Pelo amor de Deus, ajuda aí.
O que aconteceu?
Não, porque esse goleiro que jogou domingo, ele não pode ser sem reserva de nenhum dos dois. Pelo amor, ajuda aí, pelo amor de Deus.
Um abração para você. Deve ser confirmado de novo pelo professor Rogério. A gente vai falar sobre isso. André, sobre o Santos, quero ouvi-lo. André Ranieri.
Vanderlei, pelas informações do Santos, assim, a equipe da Baixada deve jogar de uma forma bem pragmática, né? Pelo menos foi isso que disse o técnico Dorival Júnior, porque o importante é a vitória mesmo, né? O Santos, a gente estava acostumado com aquela equipe que jogava bonito, que ia pro ataque, mas o Santos deve ser bem pragmático contra o São Bento. Eu aposto em uma vitória de 1-0, né? Ricardo Oliveira tá fora, um jogador que faz falta. O Vitor Bueno vai ganhar mais uma chance com o técnico Dorival Júnior. E eu acredito numa vitória apertada do Santos e vai entrar consequentemente na zona de classificação do Campeonato Paulista. Só um detalhe, ó, São Bento e Santos, 5 mil ingressos colocados à venda, de R$20 a R$200, ó. Tá caro.
Santos, recebeu o Santos, time grande.
Né, que antes a gente viu reclamando muito, né?
Eu acho que time pequeno, quando recebe grande, tem que aproveitar. E eu não vejo nada de errado nisso. Meu caro Flávio Prado, queremos ouvir.
O Santos melhorou bem, né? Felizmente, com a volta das feras, o time melhorou bastante.
Verdade.
E é favorito ao jogo. Acho que sim, não tem nenhum. Não deve ter.
Dificuldade.
Não, dificuldade tem, mas.
Vai ver.
Não tem. Eu acho que. Eu acabei de mandar uma mensagem pro Dorival Júnior, avisando que falaram aqui que vai ser moleza pro São Bento.
Ah, traíra!
Acho que o Dorival falou: não,
tá
Flávio,
gravado,
tá
traíra.
Tudo certo, deixa tranquilo e.
Eu acho que ele poderia mostrar pro time, né?
Acho que vai mostrar.
Só falou, Roberto,
olha lá, Vanderlei. A nova. Olha lá, a nova torre.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Antônio Celso Sampaio.
Legal, Antônio. De onde, por favor?
Eu falo do Itaim Bibi.
Itaim Bibi. Legal. Torce para quem, Antônio?
Eu sou São Paulino, graças a Deus.
Opa, queremos ouvi-lo.
Vanderlei, na realidade, eu queria reforçar aquilo que o último ouvinte acabou falando, né, a respeito do Renan Ribeiro.
Certo.
Sem dúvida nenhuma, o Renan Ribeiro, entre os três que hoje estão no São Paulo, é o mais preparado, o melhor hoje para atuar na meta do tricolor. O Sidão, apesar de ter sido uma escolha do Rogério, a gente percebe que até pela idade dele, ele foi surgir no cenário já mais velho. Você vê que não é uma pessoa que tem cabedal para estar no gol do São Paulo. E o Denis, coitado, o Denis já está lá há 7, 8 anos. Se o próprio Rogério, que trabalhou com ele durante todo esse período, antes de assumir o time, foi atrás de um outro goleiro, significa que, de fato, ele não tem a menor condição para estar assumindo essa posição. Então eu apostaria no Renan, O Renan é um cara de valor, é um bom goleiro, você vê que bem preparado. Ele teve alguns problemas de lesões o ano passado, não teve oportunidade, mas eu acho que chegou a hora dele, tem que esquecer que tem Sidão, que tem Denis, deixa o menino jogar e vamos apostar, que eu acho que pode ser que dê certo.
Legal. Obrigado você, viu? Obrigado pela gentileza e por ter ligado. A Claudiana Macedo, o Rogério Moreno, está perguntando, o Everton Ribeiro vem para o São Paulo? Se fala muito em atacantes aí, São Paulo correndo atrás de reforços, viu, Rogério? O Augusto Santana está cutucando o Corinthians, gol do Tolima, o Vinícius Salles, o JC Santos, todos eles nos acompanhando pelo nosso canal aqui no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp, sempre bombando. E também pelo nosso Facebook, o Facebook da Pan é o Jovem Pan Online, com o Fábio Tadeu Cagliuri, com o nosso Carlos Pedroso, Augusto Santana, está todo mundo acompanhando com áudio e imagem o nosso programa, o Esporte em Discussão. Sobre o Santos, todo mundo já falou e ficou aquela dúvida. Afinal de contas, é difícil, não é difícil? É aquele... É tudo.
Não, pode, porque vai dar empate acontecer. Esse jogo aí.
É empate, que é 2-0 São Bento.
Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Rodrigo, Vani, de São José do Rio Preto.
Opa, Rodrigo. Torce para quem, Rodrigo?
Torce para o São Paulo.
Você está nos acompanhando pela internet ou pela nossa Jovem Pan Rio Preto, Jovem Pan News Rio Preto?
Eu tô na estrada ouvindo pelo aplicativo.
Legal. E qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, o Vampeta não tá aí, né?
Ah, hoje não.
Então, eu tinha uma pergunta para ele. O que tem a ver o Tevez com o Sheik, com o Dinei, com ele, com o Ronaldo Fenômeno? Tipo assim, ele joga a bomba pro São Paulo, que é o time de Bambi, e eles têm um monte de jogador que tem gosto duvidoso, né?
Feito o registro.
É melhor responder.
Aí o Vampeta com o artigo 14, na próxima edição ele responderá. Atenção, vou atender mais um ouvinte. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Heleno de Cotia.
Fala, Heleno, qual é a sua mensagem?
É, duas coisinhas só, rapidinho. Eu queria dar parabéns pro Nilson César, que vai ser vovô novamente, né?
Certo. Muito obrigado.
Bacana.
E falar assim que ele não acerta um palpite.
Isso é verdade.
Ah, barba.
Obrigado pela gentileza. Alguns ouvintes perguntam assim, ó, não dá pra esperar o ouvinte no final se despedir? Claro. Não tem jeito, porque senão estica muito. Então, os ouvintes já estão ensaiados, eles fazem a pergunta, a gente desativa aqui, desconecta para que entre outro ouvinte no programa. Então é importante, nós temos que dar dinamismo ao programa. Os ouvintes entendem, todos, quase todos entendem isso com muita clareza, né? Alô, alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô, opa, boa tarde.
Quem fala?
Aqui é de Brasília.
Opa, quem é que tá falando?
É o Domício de Brasília.
Domício de Brasília?
Eu sou vascaíno e palmeirense.
Opa!
Só que eu queria só fazer uma colocação.
Pode fazer.
É que a Rádio Pan gosta muito de ouvir, só que não transmite os jogos lá de São Paulo, dos pequenos, só fala do resultado dos grandes. Ontem mesmo eu estava esperando o resultado do Oeste, o São Caetano não falou, da Ponte Preta e o Santo André, não falou do Nova Horizontina. Aí eu digo assim, só fala o resultado dos grandes e tudo, não fala dos pequenos, que eu acompanho, gosto de acompanhar.
Legal, feito o registro, mas hoje você tem que ser justo, nós falamos sempre, às vezes você não ouve. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo concreto, o Fausto Favara deu os resultados. É isso, Fausto?
Das três partidas de ontem.
Gente, pera um pouquinho, mas é o que ele falou aí. Ele colocou a ponta no meio dessa babaiada.
Ah,
vai te catar, pô.
Mas fala, tá louco? Informei sim hoje os três resultados de ontem, Vanderlei Nogueira. Quer que eu repasse os três de ontem, Vanderlei?
Vamos atender.
Então vou abrir aqui um segundinho e já vou passar pro ouvinte da Jovem Pan os resultados de ontem.
Muitas vezes o ouvinte não ouve e depois.
Tivemos dois empates. Vamos lá.
Vocês viram os pênaltis?
Fala,
foram três pênaltis nesse jogo.
Vai lá. Santo André 3, Ponte Preta 3, Novo Horizontino 2, Audax também 2, Ituano 5. Colinense 1.
Legal. E o Santo André reclama. Dizem os pessoal de Santo André que meteram a mão.
Eu não duvido.
Não sei se é verdade. Deve ser.
Vai misturar com essa babaiada. Hoje tem na Série A2, Juventus e Portuguesa também. Esse jogo.
Delícia esse jogo.
Esse jogo às 3 da tarde, ó, as duas equipes.
brigando pra fugir ali da terceira divisão do Campeonato Paulista.
Na Rua Javari.
Rua Javari.
Onde eu estava vendo o Aldax e...
Novo Horizontino.
Novo Horizontino. Aliás, eu vi o
foi um bom jogo.
Parabéns. Nem o Vampeta.
Não, isso é verdade. Vimos mesmo.
Vimos o segundo tempo.
A vida de vocês não está fácil.
Segundo tempo excelente. O Aldax tentou de todas as formas a vitória. No final, o Novo Horizontino arrumou um empatezinho. De pênalti.
Aliás, foram três pênaltis. Os dois de novo. Os dois gols que o Aldax sofreu foram de pênalti.
É, não, mas foi pênalti.
Foi.
Os pênaltis existentes.
Só queria... O pênalti pro Aldax não foi.
Queria só pro Aldax eu tenho dúvida.
Queria só dar uma informação.
E aquele primeiro pênalti acabou,
sobre sabe? Isso, sobre esse jogo. Só uma informação. Esse jogo não foi bom pro Aldax.
Claro que não.
E está acontecendo uma reunião profunda na direção do Aldax hoje. Lá em Osasco, com a presença do presidente, inclusive, o Vampeta. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, claro, nós vamos falar de Palmeiras e Palmeiras e
Mirassol.
Palmeiras e Mirassol. Palmeiras ia falar
Palmeiras e Mirassol.
Eu ia falar Palmeiras e Aldax, mas é no fim de semana, né?
Sábado.
Que é sábado, Palmeiras e Aldax jogaram no sábado.
Palmeiras e Mirassol.
Você vai acompanhar pela PAN com o Nilson, com toda a nossa equipe. E depois, um pouquinho mais tarde, nós teremos Botafogo e São Paulo. Do professor Rogério Ceni. Nós vamos falar também sobre isso. Mas antes, a gente pode falar da seleção brasileira, que já passou por São Paulo. Na segunda-feira esteve no Corinthians, né, André? E sim. Ontem esteve no São Paulo, já decolou, está em Montevidéu e enfrenta amanhã às 20 horas.
O estádio vai estar lotado.
Nem pode ser diferente. É a seleção pentacampeã do mundo que visita o Uruguai.
A única
então, Uruguai e Brasil, amanhã, a partir das 20 horas, é eliminatórias da Copa do Mundo. E o Brasil pode assumir o primeiro lugar no ranking, enfim, na classificação das eliminatórias. Muito legal. Mas antes, vamos para o telão, porque o Márcio está chamando, o Márcio Espímpolo, para falar de seleção brasileira. Diga, Márcio.
Aqui no CT do São Paulo, a seleção brasileira finalizou os preparativos em solo brasileiro para o jogo contra a seleção uruguaia. Está muito perto de garantir a classificação já à Copa do Mundo. Sempre é muito complicado jogar no estádio Centenário. O Uruguai é uma camisa muito tradicional, mesmo sem Luizito Soares. O goleiro Alisson sabe que mesmo assim, a parada será dificílima para a seleção brasileira.
Bom, jogar lá sempre é difícil, acho que a história fala por si, ela já responde essa tua pergunta sobre o Soares, lógico que é um grande jogador, um dos principais atacantes do futebol mundial, mas acredito que eles têm boas peças de reposição e a gente tem que estar atento a todos os detalhes, principalmente atentos a nós mesmos, ao nosso jogo, propor o nosso ritmo, fazer uma partida com maturidade. Sabemos que a pressão vai ser grande, o fato de ser primeiro e segundo colocado também dá uma rivalidade, aumenta um pouco a rivalidade, mas contamos com jogadores experientes e também jogadores que estão acostumados a lidar com essa pressão.
E se o Uruguai vai sofrer sem Luizito Soares, o Brasil não terá Gabriel Jesus. Firmino foi confirmado por Tite, que não faz mistério e já divulgou a escalação da seleção brasileira. Alisson no goleiro, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo. O meio-campo de Casemiro vivendo grande fase. Renato Augusto, Paulinho e também Felipe Coutinho. Mais à frente, Firmino e Neymar. Esta seleção brasileira para o jogo contra o Uruguai. Márcio Espímpolo para a Jovem Pan.
Legal, Márcio. Olha, a seleção brasileira, que você sabe, nós vamos acompanhar amanhã, vamos falar sobre o jogo, mas a gente pode começar falando desde já, fazer um giro sobre a seleção brasileira. Não tenho mais uma informação do Márcio, não tenho, era só essa, né? Mas, Mauro, eu começo com você para dizer o seguinte. A seleção vai enfrentar o Uruguai, que também tem os seus problemas, evidentemente, não tem o Soares, essa coisa toda. Mas, e acho que vale para todo mundo, as seleções não treinam.
Esses treinos que se fazem são. É. Se fosse. Se fosse no Nogueirópolis, era o chamado treino engana trouxa. Mas é a seleção, reúne, o pessoal chega, todo mundo se cumprimenta. Bacana, tudo bem. Mas não treina. Como é que foi o treino lá segunda-feira, André?
Ah, alongamento, depois um bobinho, depois uma corridinha de lado.
Bobinho?
Polichinelo.
Bobinho?
Você faz aquele treininho cascata. Isso só. Aí. Até porque os jogadores tinham de uma viagem desgastante. Mais pra soltar o esqueleto mesmo.
Eu não tô criticando, só tô dizendo que é uma realidade. Porque fica a impressão que, olha, estão afinando a orquestra. Não é assim.
Só treina quando tem 30 dias para preparar.
Ou uma semana, 15 dias. É Mauro Betting, quero ouvi-lo.
É, o Uruguai tem probleminha, sim. Eu não joga o Muslera, que eu acho que é uma solução. Acho o goleiro bem mais ou menos. Entra o Martin Silva do Vasco, é muito bom, experiente, eu acho que não vai ter problema. Até conhece, a princípio, mais os atletas que o próprio Muslera. Deve jogar, ainda é uma dúvida do professor Tavares, quem substitui o insubstituível, o maior artilheiro da história do futebol uruguaio, com o Luis Suárez. Deve ser o Diego Rolan, que é um atacante o terceiro jogador do Barcelona. É verdade, o Neymar jogou mal contra o PSG, tem pouco potencial, é verdade. Mas enfim, voltando a falar, deve ser o Rolan no lugar do... Ele não gostou do Rolan na escalação. O Rolan é um bom jogador, um jogador de velocidade para jogar ali ao lado do Cavani. Uruguai, que ainda com o Tabárez, não venceu o Brasil. A única coisa que falta do trabalho há 11 anos do excelente do Tabárez no Uruguai é vencer o Brasil. Neymar ainda não fez gol no Uruguai, poderá fazer.
Agora faz.
Agora faz. Agora, quanto aos treinos, é isso. Afeta o Uruguai, afeta o Paraguai, afeta a Venezuela, afeta o Brasil, afeta qualquer coisa, mas o Brasil está num ritmo de jogo muito bom e com aquela coisa do empate voltar de centenário com a classificação. E acredito que é jogo para empate. Não vai ser o melhor Brasil possível, também não será o Uruguai, também pela ausência do Suárez. Então tudo leva a crer que teremos um belo empatão amanhã em Montevideo.
Desculpe, tava indo bem, mas esse final...
Você não gostou do empate?
Não, porque a gente, posso, vou revelar.
Brasileiro.
A gente passará com facilidade.
É perfeito.
É o pentacampeão em campo, meu amigo. Alô?
Alô,
boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Edson Calhardone do Imbu.
Opa, Edson, torce para quem?
Eu torço para o Palmeiras, Vanderlei.
E quero ouvi-lo.
Seguinte, duas coisinhas, Vanderlei. Já pintou o campeão do Campeonato Paulista, São Paulo Futebol Clube. Afinal, esse clube não tem time juvenil e nem diretoria juvenil. E só mais uma coisinha, Vanderlei. O jogo de hoje do Santos, 1-0 para o São Bento.
1-0. Parabéns. Tá, parabéns. A torcida parabéns. Do São Bento se manifesta. Alô, boa tarde.
Ô, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
Reginaldo Amor da Serra, tudo bem?
Fala, Reginaldo, qual é a sua mensagem?
Não, só comentando aí a escalação da seleção brasileira,
tá.
Como o Nilson César, o Pachecão da mesa aí, o time é muito bom, né?
Pacheco, né?
Nas últimas relações, é basicamente o time do ídolo do Flávio Prado, né? O Dunga. Mas vamos vencer assim mesmo, 2-0, tá bom? Um abraço.
Também acho, a vitória será... Se o Uruguai treme. Está tremendo nesse momento. Mais um ouvinte e a gente vai continuar falando um pouquinho de seleção brasileira. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É Ronaldo Marques, São José do Rio Preto.
Diga, Ronaldo, queremos ouvi-lo.
Tudo bem? Primeiramente, só um abraço aí para o Mauro Betti, o palmeirense mais atleticano desse país.
Certo.
Um abraço.
Obrigado, Mauro. E eu queria saber o seguinte, desculpa que eu não consegui ouvir o programa de esporte de vocês hoje.
Sim.
E eu li sobre a circulação da volta do Everton Ribeiro para o Brasil. Eu queria saber se você já tem aí por algumas fontes qual que é o time que está mais próximo do retorno dele, ou se é só especulação por enquanto, tá bom? Um abraço aí.
Fala-se muito sobre isso, mas não há nada de concreto sobre isso. E também não é segredo que o São Paulo corre atrás de reforços.
O Márcio Espínpolo já trouxe até há algum tempo aqui, o São Paulo sempre desejou o Everton Ribeiro. Pode ser que seja um eventual destino do jogador.
Outro nome, não pelo São Paulo, mas outro nome de atacante comentado é o Diego Tardelli. Diego Tardelli, enfim. O pessoal tá atrás de quem coloca a bola para dentro.
Até teve consulta, Vanderlei. Até teve consulta do Corinthians, mas os valores do Tardelli são impagáveis no futebol brasileiro.
Só uma coisa sobre essa questão que o time do Tite é o time do Dunga. Tem de 6 a 7 mudanças no time titular.
Claro que
não é o time do Dunga.
Claro que não.
Mas
não
é só isso. Eu nem precisa comentar, né?
Eu nem respondi para esse tonto, né?
Não é o time.
Eu nem respondi para esse tonto. Tem os que eu nem respondo.
Mas tem 6 ou 7 mudanças no time.
Claro que é tonto.
O Tite é treinador. Não há necessidade.
Nós temos todo tipo de ouvinte, inclusive tontos.
Não há necessidade. Não há necessidade. O ouvinte fez uma observação. O ouvinte fez uma observação. E a única coisa que ele esqueceu, e até aceitável, é que agora nós temos o professor Tite. Não, e não importa quem... Você quer a minha opinião? Não importa nem quem seja, se sejam os jogadores. Você tem o professor Tite. Tá certo, Mauro?
Não tenha dúvida. É claro, tem o time,
não,
tem
não há nenhum problema. Mais um ouvinte e nós vamos atender. E vamos para o... Oi. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Vanderlei, hoje o Vampeta não tá aí não, né?
Não, o Vampeta tá em reunião.
Eu ia fazer uma perguntinha para ele, rapaz.
Quer fazer amanhã?
Pode ser agora, você passa para ele?
Passa, ele tá ouvindo.
É, já acharam rato na Coca-Cola, papelão na carne, agrotóxico na verdura e não acharam a Libertadores de 2000 do Corinthians, rapaz.
Tá vendo? É, se eu soubesse...
Já temos a resposta.
2877-0977. Eu pensei que ele ia falar, e o Palmeiras não tem campeão, não tem mundial. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Poderia, é Luiz de Santo André.
Fala, Luiz.
É, o comentário sobre o Palmeiras. É, o Palmeiras, eu sou santista. Mas o Palmeiras, o que disputar, acho que ganha tudo. E pro Mauro Betti, Mauro, como é que conseguiram, até hoje não sei, perder pro Esporte Clube faz de conta?
Esporte Clube faz de conta?
É.
É Corinthians, tá falando Corinthians.
Ah, acontece.
Acontece. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Tadeu, palmeirense de Jabaquara, Roma, Dubai.
Opa, diga, Tadeu.
Aproveitando a mente enciclopédica do Mauro Betti.
Obrigado.
Explica aqui para uns amigos meus de 20, 30 anos, por que, qual a origem do termo gol de placa, que 1.500.000 pessoas...
Todas estavam presentes no Maracanã, né?
Você entender, né?
Sim. Rapidinho foi em 6 de março de 61, Rio São Paulo, Santos 3, Fluminense 1. O Pelé fez um daqueles gols de Pelé, saiu driblando todo mundo. Ele não lembra se foram 6 ou 7. Os jogadores do Fluminense não lembram se foram 5 ou 6. E um dos jornalistas presentes, meu pai, Jomir Betti, então, pelo O Esporte, foi um deles presentes e falou, cara, depois do gol, fazer reportagem e tal, falou, esse gol merece uma homenagem, merece, sei lá, vou dar uma placa pra ele. Aí discutiu com o jornalista e chefe dele, o brilhante Walter Lacerda, e falou, vamos fazer uma placa em homenagem ao gol? É, vamos. Aí fizeram, meu pai fez o texto, diz o meu pai que ele pagou, até hoje não pagaram a placa lá na redação, e aí levaram no outro jogo, era, se não me engano, Santos e Vasco pelo Rio São Paulo, e botaram a placa. Aí logo depois alguns locutores do Rio falaram, esse gol também foi maravilhoso, esse também merece uma placa. E aí foi popularizando a placa,
teve até
a expressão gol de placa, e ficou. Meu pai não criou a expressão gol de placa, mas criou a placa do gol do Pelé em 61.
E Walter Lacerda, para quem não lembra, não sabe, foi o diretor de redação também do Diário Popular e do Popular da Tarde, que era um jornal especializado em esportes.
Comecinho da década passada, chegou a ser assessor de imprensa do São Paulo também, o diretor de comunicação do São Paulo
Futebol Clube. Era um São Paulino apaixonado mesmo.
Sem dúvida.
É isso aí. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Vamos falar do campeão brasileiro que enfrenta o Mirassol hoje. Molezinha, né, Mauro Betting?
É uma figura.
Não, mas é favorito sim. O Mirassol começou muito bem o campeonato, era uma das equipes elogiadas pelo nosso Beto Saad, inclusive, naquele jogo contra o São Paulo, né, que dizia, apesar das limitações técnicas da equipe, era um time absolutamente genial em muitos aspectos, mas caiu muito de produção o Mirassol contra o Palmeiras, que tem problemas defensivos, porém, é favorito. Ah, mas ainda bem de três, enfim... Em 102 anos de história,
tá aí,
o Palmeiras nunca havia tomado 6 gols. Ele só tomou 6 gols num tempo só naquele jogo e com o Fernando Praz. Acontece, né? Agora é outro momento, embora a defesa tenha seus problemas. Vai jogar o Antônio Carlos, que não é aquela solução, mas também não deve ter problema. E o Palmeiras, claro, pensa mais na Libertadores, mas o jogo é lá em abril. Pela ótima vitória, pela sequência de resultados até melhores que as atuações do Palmeiras, é evidente que o Palmeiras é favorito para vencer bem. E VCB significa uma vitória relativamente confortável logo mais 8h30 da noite.
André Ranieri, já temos a provável, pelo menos, escalação do Palmeiras?
Temos, com o Palmeiras bastante desfalcado, né? Já que o Guerra, o Dudu, o Borja e o Mina estão convocados, Vitor Hugo está suspenso e o Jean e o Moisés machucados. Então o Palmeiras que deve jogar contra o Mirassol. Praz, Fabiano, Antônio Carlos, Dracena e Egídio, Felipe Melo, Roger Guedes, Tietê, Rafael Veiga e Michel Bastos, e na frente o William Bigodinho.
Aí está. Nilson, queremos ouvi-lo, molezinha,
tem,
né?
Tem obrigação de ganhar, né? Claro. Tem obrigação de ganhar. O Mirassol, acho que foi o Bruno que falou, e é verdade, né, Bruno? Nos últimos 12 pontos, acho que ganhou um só.
Isso, um empate, então, três derrotas.
O Mirassol, se não fosse...
Ficou bem na classificação num determinado momento.
Não, o último time a perder ainda, jogo no campeonato.
Você tem uma ideia, ainda está, tempo, né? Ainda está à frente
do Santos.
Ainda está à frente do Santos. É porque se não tivesse... Mas se não tivesse essa gordura, o Mirassol estaria na zona de rebaixamento. Nos últimos 12 pontos, o time ganhou um só. Então o Palmeiras tem obrigação de... Aliás, aquele jogo do 6x1 deveria servir de...
6x2, não vem não.
Desculpa, 6x2. É isso mesmo. Aquele jogo do 6x2.
O primeiro tempo já foi uns 4x0. Foi 6, né? Todos os gols do primeiro.
Essa derrota do Palmeiras 6x2.
Tomou 6 no primeiro tempo.
Esse jogo deveria servir de motivação em qualquer tempo. É verdade, porque não pode perder de 6 pro Mirassol. Então, porque outra época já passou, verdade. É outra época, outro time, outros jogadores, tudo já passou. A única coisa que ficou foi o goleiro, que era o Fernando Prass, né? Então, meu amigo, que sirva de motivação e, se puder retribuir os 6, teria que lutar para retribuir. Futebol tem que ter espetáculo, meu amigo. Tem que arrumar um jeito de ter espetáculo. Atenção, ó, vestiário, presta atenção aqui, tomamos de 6. Precisamos retribuir os 6.
Claro.
Pro Mirassol. E eu acho que hoje ganha de 3.
Você me fez lembrar.
3x0.
Você me fez lembrar, e a partir de hoje vou abraçar essa sua tese.
Pode abraçar.
Porque é boa.
Abraçou, fica à vontade.
Vou abraçar a sua tese porque é boa. O Brasil terá a oportunidade de meter 7x1 na Alemanha em março próximo.
Ah, isso é atípico. Então, isso, não. A Alemanha terá, por exemplo,
a oportunidade. Não, 6x2 não é. 6x2 Mirassol não é atípico.
Você prefere uma outra oportunidade. Eu prefiro uma outra oportunidade e a Alemanha dar o troco do 2x0, que ela perdeu numa final de Copa do Mundo. Então, uma outra final. Numa outra final, a Alemanha
ganha 2x0. Que é normal perder de 6x2 Mirassol.
Não, entendeu?
E agora.
Isso é o 7x1, não o
6x2.
Isso não é.
Para mim, o argumento é o seguinte: chegar uma final de Copa do Mundo de novo com o Brasil e ganhar 2x0.
É isso aí.
Aí sim dá o troco.
Vamos falar sobre o Palmeiras? Bruno Prado.
7x1. Estou vendo aqui o dia do 6x2 pro Mauro Betti matar saudades.
Olha, acho que eu sei de cor.
O Palmeiras jogou com Fernando Praz,
o Eldinho, André Luiz, Marcos Vinícius e Juninho.
Isso.
Aí meu campo tinha... A defesa eu nem esqueci, porque o Marcos Vinícius estreou nesse dia com 30 segundos, fez um gol contra. Uma bela estreia, tá? Não quis ir para as caras.
Márcio Araújo,
Wesley, né?
Wesley.
Não podia faltar. Thiago Real, se não me engano.
Não, Léo Gago.
Léo Gago.
Nossa. Léo Charles. Gago. Charles também, vou lá, tá hoje na Turquia. O ataque era o Kleber, português.
Leandro,
que tá no Japão. E o Caio Mancha.
Então foi normal.
Nossa senhora.
Então não foi o retiro.
Isso aqui não é.
Parece Ferão do Tomol.
Parece que é.
Zé Manuel, o Bruno falou, né, Bruno?
João Denoni e Ayrton entraram.
Fala, Bruno.
Palmeiras ganha o jogo hoje. Hoje é outro time, outra história. O Mirassol caiu, o Palmeiras melhorou bastante. Palmeiras ganha com tranquilidade.
Com tranquilidade.
Tranquilidade.
Bruno, parabéns. Nada desse negócio de jogo difícil. Pô, Palmeiras dentro de casa. Vai atropelar.
Só informação: o Rony comemorou.
A comemoração.
Como se fosse o gol do título brasileiro ontem. Tava 4x1 pro Mirassol e o desgraçado me comemora.
Ele acreditava na reação.
Nessas horas a gente tem que ser meio talibã. Assim, olha, rescisão de contrato na hora. Tá 4x1.
Mas esse é o momento dele.
Não, tava 3x1. Não tá tão longe. Vai.
José Manuel.
Mano, eu também transmiti esse jogo, meu Vanderlei.
Palmeiras
e Mirassol. Eu também transmiti esse jogo.
Fala, Zé.
Então, rapaz, tava com o Fred aqui. Nossa senhora. Mas o Palmeiras. Como é que consegue o Palmeiras montar um time ruim desse, né?
Meu
rapaz?
Deus.
É mais difícil montar um time tão ruim desse do que um time bom de agora.
É muito complicado. Hoje é diferente. 2x0 Palmeiras. Sem exageros.
2-0, vários titulares ausentes. Palmeiras faz um gol no primeiro, outro gol no segundo tempo e mata o jogo com tranquilidade, para alegria do Santos, né? Ontem tinha gente falando assim, tinha torcedor do Palmeiras, escuta, será que não dava para perder esse jogo aí para complicar o Santos, para a gente não ter que pegar o Santos de novo? Mas é, não tem jeito, Palmeiras 2-0.
E o Flávio? Também não acredito em grande dificuldade do Palmeiras. O Palmeiras, apesar de segurar alguns jogadores, o que é uma posição correta, tem muito mais time, está muito mais tranquilo. E, além do mais, o Mirassol está na chave da Ponte Preta.
É, tem esse detalhe também. André,
não vou falar que eu não vou torcer. Mandelei, acho que eu vou,
o Mirassol teve aquela partida contra o São Paulo que o Mirassol foi muito elogiado. Eu, particularmente, assisti outra partida, porque no primeiro tempo contra o São Paulo, o Mirassol não passou do meio de campo. Mas eu não vi nenhuma qualidade. Assim, eu vi muito mais demérito naquele jogo no Morumbi do São Paulo em, de repente, achar que o jogo já estava ganho, ter dado uma relaxada, do que propriamente do Mirassol. O Mirassol, pra mim, é uma equipe normal, não tem nada demais, né? Muita gente falou, taticamente, sei o quê, é uma equipe perigosa. Pra mim, hoje, o Palmeiras vence sem grandes dificuldades. E é bom pro Santos, né? Como o Zé Manuel falou, o Santos tem uma parada tranquila hoje e se vencer...
Como?
Se vencer, e o Mirassol, que deve perder do Palmeiras, Santos deve ficar na primeira colocação, Vanderlei.
Legal. Acabou, André?
Acabei.
Acabou. Vamos falar do jogo do Palmeiras, Fausto Favara?
Sem confundir ninguém, entendeu? Claro. O Palmeiras vai ganhar hoje com muita tranquilidade a equipe do Mirassol. Entendeu?
Ou não, ou vai ou não vai.
Só que tem só esse negócio é besteira, né? O Santos tem que se preocupar com o jogo, que não vai ser fácil lá em Sorocaba. Agora, com relação a esse jogo, na Arena do Palmeiras, o Palmeiras vence hoje 3-0.
3-0 pro Palmeiras, molezinha. Estou desconfiado desse mesmo resultado, Santos e São Bento. 3-0.
Mas já falamos!
Não, eu não tinha dado
pra quem?
O placar.
Pra quem?
Claro que é pro Santos. Eu pegar pro São Bento. É molezinho.
Rodrigão no ataque, vai ser o poder de fogo do Santos.
Agora você sabe que o Rodrigão cresce no interior, né?
Sim.
Olha, eu dei palpite de empate, né? Eu dei palpite de empate. Mudei. 2-1 São Bento.
Então, sabe o que aconteceu? Você deu 3 palpites.
Não, não.
Vou explicar.
Algum acertado.
Atenção, no início do seu comentário, ouça, por favor. 1-1. Aí, quando você foi provocado, porque provocou uma certa confusão, você meteu 2-2, fechando o seu comentário.
Isso.
Agora,
eu ouvi um 0-0 no meio
colocado,
também.
Pode ser. Agora, que o assunto foi colocado sobre a mesa de novo, você meteu 2-1
pro Sobeiro. É porque o André informou que o Ricardo Oliveira não vai jogar.
É possível que até o final do programa... Certo? Você pode mudar, você não pode.
Meu palpite só não vai ser o que o Santos ganha hoje.
Legal. Bom, então, eu queria ainda. Eu vou atender o ouvinte da PAM, porque eu queria aqui atender a pedidos dos ouvintes da PAM. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o David.
David, de onde, David?
Eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo.
Bacana. E como é que você nos acompanha em Itapetininga?
Aqui em Itapetininga eu os acompanho através do YouTube. Gosto de ouvir também através do site, mas entendi. Gosto de assistir no YouTube, porém eu vejo a carinha de vocês.
Carinha, você foi gentil, delicado, doce. Agora, qual é a sua mensagem?
Minha mensagem, primeiramente, é que eu sou palmeirense fanático. Um grande abraço para o meu amigo Mauro Betti.
Outro?
Um abraço também para o Bruno Prado. Eu falo com ele às vezes no Facebook, ele é muito... gentil e educado, a gente sempre tem trocado informações.
Né? Nossa. Nossa. Certo. E?
Primeiramente, estou muito feliz hoje por estar falando com vocês, uma honra estar falando com vocês.
Obrigado.
E também quero fazer aqui um pedido, se um dia eu posso ir assistir com vocês o programa aí no estúdio.
Um dia a gente vai ter uma abertura aqui para trazer, em determinado momento, um ouvinte, tanta gente que gostaria de participar, não assistir o programa, a gente vai tentar, num determinado momento, viabilizar isso. Um abração, viu? Obrigado por ter ligado.
Um abraço, grande programa para vocês, valeu.
Obrigado pela gentileza. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Zé Carlos, de Osasco.
Fala, Zé Carlos, qual é a mensagem?
Minha mensagem é o seguinte, eu acho que o Corinthians não devia trocar o Marlone pelo Clayton, não, porque ele teve a oportunidade de vir ano passado, ele se negou, preferiu jogar no Atlético, ele que fique por lá. Eu acho que deveria investir o dinheiro que vai investir nele num outro atacante melhor. O que vocês acham? Um abraço a todos aí.
O que vocês acham?
Na verdade não vai investir dinheiro, né? Seria uma troca entre o Marlone e o Clayton... eu particularmente, Vanderlei, acho que eu conversei com alguns torcedores do Atlético Mineiro e ele é muito criticado lá, é um jogador esforçado. Aí, em contraproposta, eu disse, ah, o Corinthians tem o Romero, né? Mais esforçado que o Romero, difícil de encontrar alguém. Então, não sei se é um bom negócio para o Corinthians pela vinda do Cleiton, mas pela ida do Marlone, talvez seja.
Legal. Que o Cleiton foi bem no Figueirense. Todo mundo queria. No Atlético Mineiro, não.
Disse não ao Corinthians, inclusive.
É um jogador muito...
No início do ano
passado.
É jovem.
Acho que tem 21 anos. Então, eu acho que é válida essa troca aí, mesmo porque o Marlone...
Sobre o Palmeiras, todo mundo falou... Então, eu queria só fechar essa meia hora, nós vamos para o intervalo, atendendo ao apelo do Mauro Betting. O Mauro, que é um homem que dá tanto valor à história, acha que as coisas boas e as coisas não muito agradáveis, verdade, devem ser lembradas. Vamos fechar essa meia hora com o sexto gol do Mirassol.
Delgado meteu bola na boca do gol, passe errado, dá de presente, então tem contra-ataque. E aí, ninguém marcando, vai sozinho para a boca do gol. Carregou Camilo, invadiu, dominou, pintou, bateu, passou! Camilo, camisa 10, o placar vai se tornando histórico, inacreditável, é o sexto gol do Mirassol no primeiro tempo. Camilo, camisa 10, Mirassol meia dúzia, Palmeiras 2.
A história precisa ser lembrada, né, Mauro?
Sempre é bom, pra gente até enaltecer o momento que vivemos, né, e sempre lembrar que depois de um jogo tem outro, né? Então, o time que estava se apequenando parece que não se apequenou, viu, Carlos Megaida?
Ah, é? Vamos mandar essa gravação do Mauro
pro Carlos Megaida. Você vai achar o endereço.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Sobre o Palmeiras já falamos e agora a gente vai falar sobre o jogo que é um pouquinho mais tarde, né? Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo hoje em Ribeirão Preto.
Linda Ribeirão.
É, não.
Você precisa chegar num acordo, assim, porque, né, toda hora você diz que acabaram com a cidade.
Agora hoje a cidade não está tão linda mais.
Mas de qualquer maneira, tudo bem.
Ribeirão é linda.
Ah, mas. Voltou a ser linda em algumas horas.
Ribeirão é uma cidade grandiosa, maravilhosa. Bom, no passado.
Vamos falar do São Paulo, então.
Não está bem cuidado.
São Paulo. Paradisíaca. José Manuel. Queremos ouvi-lo, José Manuel. Botafogo e São Paulo.
Na Califórnia brasileira? Isso. Essa eu ouvia faz tempo.
Mas eu sou mais a Califórnia que a Manchester Paulista.
Meu. Então, o São Paulo, ele precisa ganhar, porque se o Red Bull surpreender o Corinthians, ele vai ficar um ponto ali na... os times que vêm de baixo colarão nele, se o São Paulo eventualmente perder o jogo. O Botafogo, com a vitória do Ituano ontem, deixou a zona de classificação, precisa ganhar também. Então são dois times que precisam atacar, buscar gols. O problema do São Paulo são os inúmeros desfalques que ele tem, né? Prato, Cueva, Cícero, porque o ponto forte do São Paulo é exatamente o seu ataque.
Desfalque.
Você viu que eu não falei o nome dele, né?
Não é,
falei Cueva, Prato, Cícero. Mas a zaga é complicada, né? Ainda sem o Maicon e sem o Rodrigo Caio, as soluções... E o Lucão, eu não sei, menino, será que caiu? É definitivo isso? Não pode jogar mais, né? Porque aí você vê o Lugano, ex-jogador, você vê... Como é que é o nome daquele? Douglas. Que não... O Breno, que não estão bem,
no,
né?
No segundo tempo da partida contra o Ituano, o Jusilei jogou de zagueiro e foi muito bem. Eu achei que ele foi bem. Ou o Jusilei... A outra metade do lado esquerdo, todas as jogadas do Ituano Douglas saíram pelo lado esquerdo. O Jusilei estava do lado direito.
Jusilei não foi bem nesse jogo,
achei que
opinião,
eu gostei,
né,
dele.
E aí, Zé?
Vai dar empate nesse jogo. Um glorioso 0-0. São Paulo sem essa força ofensiva e a defesa ali não vai dar um jeito de se segurar hoje. 0-0.
Vamos falar do São Paulo, Nilson? Botafogo e São Paulo, um pouco mais tarde, queremos ouvi-lo.
Tô achando que o Botafogo ganha o jogo.
Não, você tá achando.
Tô achando que o Botafogo ganha o jogo. O Botafogo, é o que o Zé falou, a vitória do Ituano força o Botafogo a ganhar o jogo do São Paulo.
Empatar, ele já recupera, fica com a mesma pontuação.
Então, mas não vai empatar, não. Gols, vai ganhar e vai ganhar por 2-1 do São Paulo.
2-1.
Vitória do Tricolor de Ribeirão.
Tricolor de Ribeirão. Legal. E o nosso Flávio Prado?
Jogo do São Paulo sempre é legal. O São Paulo ataca, a filosofia de jogo é mantida. Eu gosto muito dessa ideia de jogo. E acho que apesar dos desfalques do São Paulo, dá para ganhar o jogo. Tem toda a condição de ganhar. Espero o São Paulo atacando e espero muitos gols. O jogo de São Paulo é legal porque você sempre espera gols. Como a defesa é fraca, o individualmente, não estou falando esquema não, individualmente, aquelas bolas paradas, como diz o Zé Manuel, ex-jogadores, aquela coisa toda, badalados, mas ex-jogadores, o São Paulo acaba tendo dificuldades. Mas espero gols e uma vitória do São Paulo. O São Paulo, pela qualidade, apesar dos reservas, deve ganhar o jogo lá.
Bruno Prado.
O São Paulo está bem desfalcado, deve ser um jogo complicado, o time não vem bem nos últimos jogos. Eu vou no empate hoje, 1-1, empate com gols entre São Paulo e Botafogo. Botafogo é um dos times mais bem arrumados entre os times do interior, então acho que hoje um empate em Ribeirão Preto não fica ruim para o São Paulo com os desfalques que tem.
E o nosso Fausto Favaro?
O meu palpite também. Acho que vai dar empate em Ribeirão Preto, 1-1. São Paulo não vem bem com o desfalques. Acho que vai dar empate, 1-1 em Ribeirão Preto.
Você acha que é bom resultado? Não, falei que não vai ser.
Péssimo resultado pro São Paulo.
Também acho.
Mas não falei bom? Onde eu falei
não,
bom?
Não. Eu tô perguntando.
Você quis me confundir agora de novo.
Não. Agora não.
Não, eu não. Vai dar 1-1.
Não, porque o torcedor, quem tá ouvindo e considera 1-1 com o Botafogo.
Mas lógico que não.
São Paulo não vai jogar.
Não é bom.
Peraí, não importa, Nilson.
Não, mas por ser São Paulo não é bom. Lógico que não é.
Cícero, não joga o Cícero.
Rodrigo Caio,
Maicon. Quando eu falei, não joga o Cícero.
Rodrigo Caio também não joga.
Maicon, 1-0, Botafogo. 2-0, Botafogo.
2-0.
Desculpa. Eu tava vendo. Tava no placar.
Tá pensando que era equilibrado.
Essa coisa de subestimar, meu amigo. Vocês dançam. Vão subestimando a Jacaiate. Vocês vão ver.
Subestimando, é um palpite.
Vocês dão. É 2-0 Botafogo.
Você está subestimando o São Paulo.
Lógico que estou. O time do São Paulo é medonho sem esses caras que nós citamos.
Botafogo.
É medonho. O São Paulo não ganha nada sem esses caras.
Em relação ao Botafogo?
Em relação ao Botafogo, fica igual. Fica igual.
Santos tem que ganhar
igual e a vantagem do Botafogo.
Palmeiras tem ganhado.
E a vantagem do Botafogo
e o São Paulo tem ganhado do Botafogo.
Se não joga toda essa gente aí. 2-0 Botafogo.
Tá bom.
2-0. Sabe, acabou. Posso essa história de diferença.
Não, eu concluí, mas o Vanderlei, ele, o próprio jogador, os próprios torcedores do São Paulo assumem isso, que meio time é o Cueva. Então, se meio time é um jogador, entendeu? É complicado.
O Maicon.
Prato.
O Botafogo também. Superou.
Eu acho que com esse time do São Paulo, o São Paulo não tem tanta obrigação de ganhar o jogo, não. Com esse time, não. Eu não vejo tão superior ao Botafogo, não.
Fala, André.
Vanderlei, eu acho que o Rogério Ceni vai para esse jogo querendo muito a vitória, principalmente porque você vê os três últimos jogos do São Paulo, o São Paulo não conseguiu vencer, né? Perdeu pro Palmeiras, depois empatou com o ABC, empatou com o Ituano, então o São Paulo vai com tudo para cima nesse jogo. Eu tô vendo aqui uma provável escalação do São Paulo. Seria interessante se o Lucas Fernandes tivesse uma oportunidade, talvez, no meio de campo. O João Schmidt, quando entra, não sei se é porque ele está negociado, mas você sente que é um jogador que não está mais afim.
Dá esse time do São Paulo. Dá esse time do São Paulo, os senhores vão ver.
O Renan Ribeiro é mais uma boa oportunidade para ele mostrar que tem valor, já que ele foi bem contra o Ituano. Aí, Bruno, a zaga que é o problema. Deve ser Breno e Lugano. Lugano, Vanderlei, em alguns jogos do São Paulo, ali no aquecimento, você vê ele correndo... Ele já parece todo preso, parece que corre na ponta do pé.
O pessoal não lembra.
Então vamos lá, ó. Renan Ribeiro, Bruno, Breno, Lugano e Tavares. Meio de campo deve ter Jusilei, Thiago Mendes, João Schmidt. E na frente é a dúvida, né? Tá na provável como Lucas Fernandes, Gilberto e Luiz Araújo. Mas tem o Wellington Nem que entrou bem no último jogo e também pode ser uma alternativa. Eu colocaria o Lucas Fernandes no meio de campo, tiraria o João Schmidt e colocaria o Wellington Nem. Eu acho que com esse time dá pra bater de frente com o Botafogo,
que entrou muito bem.
E dá de repente pra conseguir trazer uma vitória, principalmente por isso, porque não vem as vitórias e começa com aquele negócio. São três jogos sem vencer. E o Rogério, com certeza, apesar dos desfalques, não vai querer outro resultado que não seja a vitória.
Sabe o que acontece? Eu acho que tem coisa que a gente tem que colocar sobre a mesa. Eu, pelo menos, vocês sabem, vocês batem em mim, porque eu falo que prefiro a seleção brasileira por jogando bonito, o resultado não importa, mas eu queria que a seleção jogasse bonito, porque quem joga bonito tem mais chance de vencer. Quando você fala aí sobre seleção, é porque, teoricamente, estão lá bons jogadores. Então, quem joga bonito com bons jogadores, a sua chance de ganhar aumenta sensivelmente. Você também toma cacetada? Toma. Mas é igual o Barcelona. Né? Barcelona tem mais posse de bola. Perde jogo, Barcelona? Perde. Mas quem tem mais posse de bola é muito provável que vença também mais partidas. São coisas mais ou menos lógicas. Né? Agora, o São Paulo vai. O São Paulo tem problemas. Mas põe na cabeça do torcedor, do simples mortal, que pô, tem uma zaga que custa 2 milhões, por exemplo. Junta todo mundo lá.
Breno e Lugano. Jesus.
Wilson.
Mas a zaga,
mas então, não,
Lugano,
mas não é problema do
mas o Lugano tá treinando, tá um ano treinando, tá um ano treinando.
O Breno, o Vanderlei, você tá correndo no mesmo erro.
Estão sem ritmo, fora de forma.
Você tá pensando que é o quê? Edson, Pedro Rocha, Gerson, Teto, Toninho, Paraná, Miller, Pita, Careca, Silas.
Não, não tô pensando.
Não.
Isso aí já era.
Não, mas o Vanderlei tá colocando pelo que se investe no time, você pode cobrar uma vitória, mas
nem sempre é assim, né? O Bruno tava falando hoje no Jornal da Manhã e tem toda razão, né? Por isso que eu gosto de ouvir o Bruno. Não, 10 a 0. Eu tava ouvindo no Jornal da Manhã, você tá sem toda razão. Tem jogador que passa pelo futebol aqui do Brasil, a gente não sabe nem que existe. Não. O caso que você contou era do menino do Figueirense,
era o Firmino,
quem levou pro Figueirense pro a Série B foi o Abelha.
Sim.
O Abelha. Então, ele ganhava R$2.500 por mês no Figueirense. Eu vi o contrato dele. R$2.500 por mês no Figueirense. Quer dizer, ele não tinha dinheiro para comer quando ele chegou lá. Falou assim, aqui vocês vão dar a refeição? O moleque pediu exato aí. Quem a gente descobriu o Firmino foi o Abel. Então, o que eu quero contar é o seguinte. O jogador surge de qualidade, vai embora. Hoje, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, alguns são repatriados, ou então vai buscar um grande jogador da América, que é o caso do Prato, Borja, que ano que vem já vai embora, o Mina, que já vai embora rapidinho. Então fica, os jogadores que ficam são tudo quase que a mesma coisa, rapaz. Tá, exceto um ou outro completo, por exemplo, o Palmeiras completo, um grandão aí bem forte, o Santos completão, o São Paulo com um time um pouco mais completo. Mas quando não joga completo, quando joga um time reserva desse do São Paulo, sabe qual é a diferença pro Botafogo em termos técnicos, então, na minha opinião? Errada. Absolutamente nenhuma. Então, em termos. O time
absolutamente?
O time reserva do Botafogo, em termos técnicos, não tem diferença nenhuma do Botafogo.
Entendi.
Isso é um fato, então, isso é uma realidade.
Então tem coisa errada. Só isso, mas nada.
Claro que tem coisa errada. Muitos jogadores do Botafogo então, poderiam jogar no São Paulo.
Acho que o presidente.
E vice-versa.
Acho que o presidente do São Paulo tinha que ficar na sala e perguntar: tem alguma coisa errada aqui?
Tem mais Dorval, então, Mengal,
tem uma coisa errada, tá errado. Então, antes da bola
hoje
rolar.
Hoje vai jogar o Rodrigão, então, não joga o Coutinho.
Antes da bola. Eu acho que se eu fosse presidente do São Paulo, eu ficaria constrangido de saber que o meu time vai enfrentar o Botafogo. Com todo respeito ao Botafogo. Isso não importa, Nilson.
Não importa,
é a camisa do São Paulo, é a instituição. Então tem coisa errada. É isso aí.
Tudo bem, aí tem história.
Mas não é. O São Paulo é superior, não é a mesma coisa também.
Não pode ser a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Não pode ser.
Não é a mesma coisa.
A análise eu acho que é um pouco radical.
Um pouco.
O Brusque pra ganhar. O Corinthians pra ganhar do Brusque. Você lembra?
Sim, foi difícil.
O que foi?
Sorte.
O melhor jogador em campo foi o central do Brusque, foi melhor do que todos os jogadores do Corinthians em campo. Bom,
mas então, que poderia estar numa noite inspirada
Paulo,
também.
Discordando do radicalismo do Nilson, o São Paulo tem mais time que o Botafogo, mas acho que empata, porque também é um jogo só, o Botafogo faz um jogo de vida, tal, precisa da vitória, o São Paulo também precisa se recuperar, é o que temos hoje, mas acho que não é também, ai meu Deus, tudo era melhor no passado, não é. Não era, até porque...
Miller, Pita, Careca, não, Silas, isso aí não era melhor?
Não, evidente Jesus. Que era melhor, mas Jesus. Você pega o Neymar jogaria no lugar desses três.
Ah, é exceção.
Não, do Careca
você
não.
Você tá falando de uma exceção.
Sim, mas você Neymar pega o Felipe exceção. Coutinho, é um baita jogador, essa coisa de tudo era melhor no passado, não era tudo melhor no passado.
Coutinho, na minha opinião.
Eu acho que era um baita jogador. Ele era um baita jogador.
Primeiro é o seguinte, tem o nome do jogador, tem o nome, a história do jogador. O Douglas já foi um baita zagueiro em um determinado momento, né? Da carreira dele, né? Eu não lembro, não vi. Mas pelas informações, deve ter sido um bom zagueiro. Mas não. Hoje ele não tá jogando. O zagueiro do São Paulo, hoje ele não tá jogando nada. O
zagueiro quando?
Não, eu imagino que tenha sido. Porque o São Paulo não teria contratado se não fosse. Mas eu imagino que tenha sido. Mas hoje não está.
É bem assim que se contrata também.
O Breno, então, isso tá errado. O Breno já foi um jogador muito bom. O zagueiro, muito ótimo zagueiro. Mas hoje ele não está. Sendo bom. Você tá completamente fora de forma.
Não tem como você ficar 5, 6 anos sem jogar bola e depois voltar a jogar em alto nível.
O Jusinei já foi muito bom, estreou no São Paulo e eu gostei muito da estreia dele, com a camisa do São Paulo, até ser substituído. Depois disso, ele começou a demonstrar uma falta de ritmo. velocidade, aquela coisa que vem da China. Lembra o Wagner Love quando voltou a primeira vez? Quanto tempo demorou para começar a jogar bola? Jussolei tá mais ou menos isso.
Jussolei tá pesadão.
Tá pesado, tá sem mobilidade. O Bruno, a gente esperava tanto, nunca convenceu.
Eu acho que ele tem ajudado.
O Farinha é cobrado.
Acabou
o Márcio. Mas não tá no, melhor da forma dele. Não está em forma ainda.
Ele chegou agora.
Não está no melhor da forma dele. E aí você pode citar outros e outros jogadores.
Daí um gigante como o São Paulo contratar um jogador e esperar que ele possa render no futuro é um erro.
Pois é. Agora, não, mas também, às vezes, é falta de grana, né?
Você coloca na balança. Você fala, o que temos para o momento? Todos os problemas do Botafogo. E todos os problemas... que a gente nem lembra de todos, né? Todos os problemas do São Paulo. Ainda assim, pelo que a gente sabe, da pindaíba que vive, vocês falam toda hora aqui, os clubes do interior, ainda assim os problemas são muito maiores. Com todas as suas dificuldades, time que não é o titular, não sei o que, todo esse negócio, tudo bem. Tem que ganhar do Botafogo. Isso vale para todos os outros. O Santos contra o São Bento,
o Vanderlei, o Palmeiras contra o Mirassol. Sabe uma coisa que eu não entendo? Eu não cheguei a pegar grandes times com Sócrates e tudo mais. Mas pelo que eu vejo, sempre vai jogar Corinthians e Botafogo. Aí jogos históricos. Corinthians sempre com dificuldade ou perde. Não,
mas a história era outra.
Lógico.
Os
pequenos
eram fortes.
Se não tinha
obrigação o São Paulo, esse jogador de escalar.
Zé Mário na ponta direita. São jogadores
o retrospecto.
E a segunda coisa que eu queria dizer,
sempre foi difícil.
Mas sempre foi difícil, você concorda?
E a segunda coisa que eu queria dizer,
era mais difícil.
Não concordo, hein? Só pra ficar claro, não concordo.
Era mais difícil.
Respeito.
Era fácil. Não. Como é que você ia ganhar da Ponte Preta? A Ponte decidiu um título em 77
pro Corinthians.
Mas por que
é tão obrigação?
Tecnicamente, o time da Ponte era melhor.
Era mesmo.
Tecnicamente, o time da Ponte
era melhor.
Você pega qualquer jogo
hoje não é, mas tecnicamente.
Você pega o Palmeiras hoje com o time que tem, vai lá pra Itu e não consegue ganhar.
Eu não
entendeu?
Perdeu.
O time é bom.
Mas não é assim.
Você acha que não consegue ganhar? Porque a dificuldade do Paulista. André, é uma coisa matemática.
E não é se
você
não
perdeu o Palmeiras.
Você põe
o grande Barça, perdeu o Palmeiras.
Exato. Você põe um elenco de 5 milhões com outro de 50 mil reais. Não é um jogo só, gente. Não é, eu não tô falando do Campeonato Paulista.
É, mas são 11 que entram, por mais que tenha investimento de 1 bilhão. São
11
que
entram.
Aí você tá abraçando pequeno, a tese gente. Que futebol não tem mais bobo.
Acho que o São Paulo tem que ficar na frente do Botafogo. Mas num jogo isolado, ele pode perder o Botafogo.
Jogar fora de casa é resultado normal.
Pode perder.
Ou perder.
Ou reserva.
Isso é facilitar a vida dos grandões. Coisa que eu não aceito.
A equipe reserva do time grande não é superior. Tecnicamente aos pequenos. Se você tiver o time titular, aí sim. Tudo bem, o São Paulo inteiro, o Palmeiras inteiro,
mas o Palmeiras,
o Corinthians inteiro, o Santos inteiro, aí sim existe a superioridade técnica. Se falta 4 ou 5 peças-chave, como é o caso do São Paulo, tecnicamente o jogo é igual.
Até no caso que o Zé citou, Barcelona e Alavés. O Barcelona tem que fazer 1000 pontos a mais com o Alavés, mas um jogo só o Alavés foi lá e ganhou. Acontece.
A segunda coisa que eu queria falar...
Foi lá no Camp Nou e ganhou o jogo.
Todos nós aqui começamos a cobrar o seguinte: São Paulo, o ataque tá maravilhoso, mas precisa consertar essa defesa. No esforço para consertar a defesa, pelos últimos três jogos, parece que estragou o ataque. Que o time fez dois gols nos últimos três jogos. Acabou aquele São Paulo goleador. Eu torço para que hoje o São Paulo volte a ser aquele time goleador. Que o ataque, pelo menos que o ataque volte a funcionar. Porque a defesa não teve jeito ainda. Mas se recuperar o ataque, já é o primeiro passo para a vitória. Né?
Tá certo.
Que tome dois, mas que faça três. Que tome três, que faça quatro.
Você contou para mim de manhã, o professor Fábio Carilli já tem empresário. Que maravilha. É o empresário Paulo Piton Beira. Ele não tinha.
Olá?
Agora que ficou chique, ele tem empresário. Nós vamos só para um rápido intervalo e na volta você conta, porque chique é chique. Tá certo?
Assessor,
professor Paulo Roberto do São Bento, tem empresário? Lógico. Este é o nosso
professor
esporte em discussão. André Ranieri no Esporte em Discussão, o Corinthians.
Vanderlei, uma informação que a Jovem Pan recebeu é em relação à comissão técnica, né? O Osmar Loss é o atual campeão da Copa São Paulo e ele é auxiliar do técnico Fábio Carilli. E o Rodrigo Leitão, ele é o novo coordenador da base do Corinthians, que até onde a gente sabe vem fazendo um bom trabalho e vem sendo muito elogiado, principalmente depois de alguns escândalos que aconteceram na base corintiana. Um tempo atrás, né, depois de uma campanha ruim no sul-americano da categoria, o Damiani, que era o coordenador da base do Brasil, e também o Rogério Micalli, eles foram demitidos. Desde então, isso já faz, Bruno, uns dois meses, mais ou menos?
É, quase isso, por aí.
Desde então, o Brasil está sem um técnico da base, sub-20, né, e também sem um coordenador. E a informação que já vem circulando há um bom tempo é que os favoritos seriam, de fato, o Rodrigo Leitão e o Osmar Loss para assumirem, tanto como treinador, quanto como coordenador. E a informação que a Jovem Pan recebeu de uma pessoa que é ligada ao Rodrigo Leitão, coordenador da base do Corinthians, novo coordenador, é que o negócio tá certo, né? Tá palavrado já, o Rodrigo Leitão e o Osmar Loss devem sim, nos próximos dias, serem anunciados como novo treinador da base do Brasil e também o novo coordenador técnico, né? Uma perda muito grande pro Corinthians, principalmente porque essa dupla do Carilli com o Osmar Loss vinha sendo bastante elogiada e perde-se um pilar, né? O Osmar Loss, ele é um cara muito estudioso, muito elogiado no Corinthians e com muito potencial, e agora para ele é excelente, né? Se de fato isso se concretizar, essa informação que a Jovem Pan receber se concretizar, de comandar a seleção brasileira, para qualquer treinador isso é sempre muito bom. Sobre negociações, Vanderlei, o Corinthians ele está bem perto também de concretizar a troca, né? Vai enviar o Marlone ao Atlético Mineiro por empréstimo de uma temporada e o Atlético Mineiro vai enviar o Clayton também por empréstimo de uma temporada. O Marlone que vem sendo muito criticado, o Corinthians nem treinou hoje, não foi relacionado para a partida diante do Red Bull, então isso de fato está muito próximo de ser concretizado. E tem também a questão do Guilherme, né? O Corinthians não pagou o Casim, já tinha que ter pago a entrada e a primeira parcela ao Coritiba pelo Casim. O Corinthians não fez isso e o Coritiba pediu o Guilherme. Falou, então de repente na brincadeira aí na negociação pode entrar o Guilherme. Só que o Corinthians estava disposto, o Guilherme não teria aceitado. Está adaptado em São Paulo, quer ficar aqui, acredita que ainda vai ter oportunidades com o técnico Fábio Carilli e que vai dar a volta por cima. Então, Guilherme, por enquanto, permanece no Corinthians. Além dele, também tem questão do Giovanni Augusto, que outras equipes estariam interessadas e o Corinthians, se recebesse uma proposta razoável, não faria muito esforço para segurar o jogador. A questão é o ambiente do Corinthians se prepara para o jogo contra o Red Bull, mas o ambiente no Corinthians muito movimentado com muitas informações e jogadores que podem sair também, mais membros da comissão técnica. A torcida reclama porque perdeu o Tite, perdeu 7 membros da comissão técnica para a seleção brasileira. Então, Corinthians podendo perder aí duas figuras importantes, né, do futebol. Tanto o Rodrigo Leitão quanto o Osmar Loss e também essas negociações de jogadores, Vanderlei.
Principalmente legal nesse momento, né, Vanderlei, que o time do Corinthians está utilizando muito a categoria de base.
Sim. O jogo contra o Red Bull, por exemplo, o Corinthians vai utilizar 7 jogadores ou que foram revelados agora pelo Corinthians ou que foram revelados há um tempo atrás. O Jô, por exemplo, é o jogador mais velho, mas o Léo Príncipe vai ser titular da base, Pedro Henrique também, Guilherme Arana, Maicon, Pedrinho pela primeira vez vai ser titular no Corinthians, Léo Jabá e Jô. Então, o Carilli vem utilizando muito a base e o temor do torcedor é que com a saída do Loss, talvez a base passe a ser menos utilizada.
Não, mas já tem vários jogadores. É. Né? Não é porque o cara vai embora que vão jogar os moleques de
volta. Não, eu também acho, mas é um temor, assim, não, digamos.
É que ele é um bom profissional, mas aí o Corinthians é que sabe. Aquele negócio, o presidente já falou aqui, tem hora que dá para segurar e tem hora que não dá para segurar. O presidente Roberto de Andrade sentou aqui e falou isso. Tem hora que não dá. Eu ofereci, é grana? Você vai, não, eu não é nem grana, eu quero trabalhar na seleção brasileira, com o professor Tite.
Uhum.
Pronto, vai lá. E outra coisa, vai para o altar também. Quem trabalha com o Tite também vai para o altar. Então,
não, é São Loss.
É São Loss a partir de agora.
Olha, a partir de hoje.
Eu quero mandar um abração pro pessoal que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. Pro Cleiton, pro Nauro Menezes, pro João Neto, pro Tom Arte e para tanta gente que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, é muito legal porque você é avisado que o programa vai começar, é chique. Você pode se inscrever. jp.com.br/esportejp. E também pelo Facebook, Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Você nos acompanha, áudio e imagem, é bom ter você. Olha, por exemplo, o Sérgio Magri, que está em Roma.
Opa! Sérgio. Alô, Sérgio Magri!
Está nos acompanhando.
Meu sorvete de arroz,
áudio,
Sérgio.
Áudio e imagem lá em Roma, pertinho do Papa. Ele está até... Se, eu acho até desconfio que o Papa...
Tomando sorvete de arroz.
Uma olhadinha no nosso programa.
Vanderlei, só um
quando
detalhe...
Quando fala de São Lourenço, sim.
Só um detalhe, né?
É. Sim. O São Paulo acaba de anunciar que já foram vendidos 26 mil ingressos para o clássico do final de semana.
Oh, que era bom, hein?
É preço de pingo ou é preço decente?
Uma entrada de 20 céu. A 30 reais. 20 a 30
pinga,
reais.
Pinga,
aqui bancada.
Pinga, torcida vale, única. Vale, setores, vale transporte, é. Vale refeição, uma passe do metrô...
A Ponte também fez isso.
A sua Ponte também fez isso. A Ponte, é a Ponte a jogou com o Novo Horizontino e o São Paulo vai jogar com o Corinthians. Pelo amor de Deus, vergonha.
Ah, você só foi também porque estava barato. Se tivesse preço cheio, você não iria.
Paguei 15 conto na Vitalícia.
Então aí você ficou todo mundo.
Eu paguei de aposentar. Não, não fiquei não. Eu tá comprei, bom. Reclamei, falei, pô, tá barato isso aqui, uma porcaria de renda.
Você não deixou mais,
lá,
né?
Seu pé frio.
Eu deixei, lógico.
Você não fez um depósito.
Lógico que eu deixei, não. Eu sou sócio torcedor, eu pago todo mês. Por
que não deixou uma graninha mais lá?
Pago todo mês lá, todo mês.
Você está inadimplente?
Não.
Não está. Você está pagando?
Sim.
Pagando.
Então, tudo bem. Às vezes pode... não recebo o carnê lá, mas eu pago.
Você pode até cornetar. Tudo bem. Sobre o Corinthians, quero ouvir o nosso Nilson César, o Corinthians do professor Carilli, que agora vai ter... Amanhã, às 5 da tarde, nós vamos mostrar para você, com o Fausto, com todos os companheiros, amanhã tem Red Bull e Corinthians, Corinthians e Red Bull, às 5 da tarde, na Arena do Corinthians. É isso, né, Nilson?
É, na Arena tem que ganhar, né? Tem que ganhar.
Por que tem que ganhar? É um jogo difícil.
Tem que ganhar do Red Bull, não, mas em casa. É em casa. Vai ter muito desfalque, o Coringão?
Vai.
Sete que tiver, que tiver.
Sete desfalques?
Não, o time é entrosado.
Sete,
time...
da base.
Sete
da base.
Sete caras da base com o Red Bull precisando de vitória. Mais ou menos equilibrada a coisa.
É, o que não é ruim.
Vai ter jogador do Red Bull, mas mais
rodada. Mas tem base que é boa. Melhor do que o time principal.
Vai ter jogador do Red Bull.
Uma hora fala
você tá deixando o Santos.
Eu não entendi também.
Aí vai a base. Eu achei que eu...
Hoje o programa não foi muito coerente.
Eu achei
que... Vocês querem me mandar pra terapia.
O programa não está muito coerente.
Vai ter jogador.
Isso é coisa sua, viu, Bruno?
Pedrinho joga.
Pedrinho joga.
Pedrinho joga. Vai ter jogador do Red Bull bem mais rodado que o grupo do Corinthians. Tecnicamente, é mais ou menos a reserva do Corinthians que vai jogar com o Red Bull?
Não, é misto.
Não, é misto.
Misto.
Então, misto do Corinthians em relação ao Red Bull.
Então, tecnicamente, o Corinthians, numa escala de 1 a 10, o Corinthians tem um ponto.
A pergunta é pro André, o time que joga aí.
Tecnicamente, o time principal já não é muito superior. Agora, o time reserva, que é o misto, é um pontinho só superior. Empate.
Eu não entendi.
Pelo jogo ser à tarde? Pelo jogo ser à tarde?
Ah, então aí sim.
Agora sim.
À tarde.
Se fosse madrugada.
Com mais torcida, Mauro, mas à tarde vai dar empate.
Não dá mais, Mauro.
É, não dá mesmo.
Não dá mais.
Não dá mesmo. Não dá
melhor. Eu ouço aqui nos bastidores e no ar que a solução é colocar a meninada. Aí coloca a base com a meninada. Não, 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 não sei não, não se vai passar pelo Red Bull. Eu fico maluco.
Posso ser ousado nesse final?
Pode.
Posso ser ousado nesse final? Eu aposto que o Mirassol não ganha de 6-2 hoje do Palmeiras.
Também não.
Tá vendo a solidariedade?
A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de
jogadores. Claro, nossa Copa de 51.
Tem muita informação para você. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vem aí, atenção. O perfume premium hoje é...
Por que não?
Mirassol. Não, Brilho Premium. Brilho Premium. Vem aí a nossa Denise Campos de Toledo.